Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, um ótimo dia para você. Vamos aos destaques desta edição. Em duas semanas, o Paraná registra mais 18 mil casos de dengue. Maringá tem CPI para investigar gastos da saúde. Vazio sanitário da soja começa no próximo dia 10. E o esporte traz ensinamentos para lidar com as tensões da pandemia. Eu sou Amanda Iargas, hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma faixa de nuvens vai do norte ao leste do Paraná, trazendo chuvas leves nestas regiões. Mínima de 14 graus e máxima de 22 em Paranavaí e em Porecatu. No oeste do estado, o dia começa mais frio, mas esquenta com o sol forte. Mínima de 8 e máxima de 23 graus em Foz do Iguaçu. Na região central, o sol aparece entre nuvens. Em Guarapuava, a máxima é de 20 graus. ...198.990 pessoas contraíram dengue no Paraná desde julho do ano passado. A informação está no boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta terça-feira. 139 pessoas morreram pela doença. Em relação ao boletim anterior, divulgado no último dia 19, foram incluídos 18.650 novos casos no informe desta terça-feira. Ainda segundo o levantamento, há casos de dengue em 343 cidades paranaenses e 237 estão em epidemia. Uma nova manifestação, desta vez convocada pelo lutador Vanderlei Silva, reuniu centenas de pessoas na noite desta terça-feira em Curitiba. O protesto foi no Centro Cívico. Segundo a organização, o objetivo foi se opor aos atos de vandalismo registrados na segunda-feira, depois de uma manifestação antirracista que ocorreu na frente do prédio histórico da UFPR. A passeata, encabeçada pelo lutador, começou na Praça 19 de Dezembro e seguiu até o Palácio do Iguaçu, sede do governo do estado. Lá, os participantes hastearam uma bandeira simbolicamente, rezaram o Pai Nosso e cantaram o hino nacional. Segundo os organizadores, o evento não tinha nenhuma bandeira política. O julgamento do caso do auditor da Receita Federal que foi morto em Maringá tem nova data. Deve ocorrer em agosto. Será a terceira vez que o processo do Tribunal do Júri ocorrerá. Os detalhes com Victor Simeão.
O julgamento do chamado caso Sevilha tem nova data. Será no dia 17 de agosto deste ano. A informação é da Justiça Federal. A data foi decidida pelo juízo da Terceira Vara Federal de Maringá e o Tribunal do Júri deve ocorrer no auditório da Justiça do Trabalho na cidade. A data pode ser alterada dependendo de como ficar a situação do coronavírus no município. O Tribunal do Júri envolve testemunhas e outras pessoas. Por esse motivo, a recomendação é a de que seja feito presencialmente. Em outros tipos de processos, os julgamentos têm ocorrido de forma online. Será a terceira vez que o julgamento será iniciado. Nas duas anteriores, o tribunal foi dissolvido. A situação mais recente foi em março, no dia 8. O juiz Cristiano Manprim, responsável pela terceira vara criminal da Justiça Federal na cidade, dissolveu o chamado Conselho de Sentença. O grupo era composto por 7 pessoas popularmente chamadas de juradas. A medida foi feita porque uma delas teve um problema de saúde e a lei prevê que, caso uma situação como essa aconteça, o júri tem de ser dissolvido. Na primeira vez, o julgamento foi dissolvido por conta do abandono de plenário de 2 das 3 defesas. Foi em agosto de 2019. Após a segunda dissolução, uma data tinha sido agendada para maio, que não ocorreu devido à Covid-19. O julgamento do caso Sevilha tem 3 réus. Eles são acusados pelo Ministério Público Federal de participação no homicídio do auditor fiscal José Antônio Sevilha, morto a tiros em 2005. Os dois julgamentos dissolvidos tiveram situações consideradas únicas por observadores. Para advogados, houve muita atuação do juiz, podendo dar a entender que estaria auxiliando a acusação. Para auditores fiscais, houve muito show por parte da defesa dos réus. Houve também mandado de prisão contra um dos advogados por conta de uma foto, algo depois revogado pelo próprio juiz. De Maringá, repórter Victor Simeão.
A Justiça do Paraná condenou nesta terça-feira o ex-vereador de Curitiba, Juliano Borghetti, e o dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, no âmbito da Operação Quadro Negro. Juliano foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência depois que Eduardo admitiu ter feito pagamentos a ele em 2015, em troca de um cargo público comissionado dentro da vice-governadoria do estado. Segundo o delator, Juliano Borghetti recebeu R$ 45 mil na época. Ele poderá cumprir a pena no regime semiaberto e recorrer da decisão em liberdade. Já Eduardo Lopes foi condenado a 1 ano e 11 meses de detenção, considerando a redução prevista no acordo de delação firmado entre ele e o Ministério Público do Paraná. A Operação Quadro Negro apura desvios de mais de R$ 20 milhões de obras de escolas públicas entre 2012 e 2015, no governo Beto Richa. Uma CPI foi criada em Maringá após o secretário da Saúde da cidade, Jair Beato, ter dito que o poder público paga até 3 vezes mais na compra de itens. O presidente da CPI é o vereador Flávio Mantovani, da Rede. Segundo contou ao repórter Victor Simeão, o presidente queria já convocar o secretário, mas nessa terça-feira os outros vereadores da comissão pediram primeiro a documentação das compras relativas ao momento da pandemia.
Eu fiz uma solicitação aos demais membros para que na próxima reunião a gente já pudesse convocar o secretário de Saúde, Jair Beato, para que comparecesse aqui na Câmara. Mas todos os atos da CPI, eles são levados à votação pelos membros. Os demais membros entenderam que não, que primeiro deveria ser feita uma análise do documento para depois ver o momento adequado de se chamar o secretário. Mas, enfim, a gente tem que respeitar a maioria dos colegas, né? Nós fizemos uma solicitação, então, a princípio, fizemos todas as cientificações para o secretário Jair Beato, para o prefeito Ulisses Maia, para o Observatório Social, ou seja, para todos os órgãos interessados de que a CPI está em andamento. Essa documentação ela foi expedida no dia 29, e nós temos 15 dias para que ela possa voltar, ou seja, para dar ciência a todos os envolvidos na CPI. E já na parte de requerimento, nós já solicitamos todos os processos de licitação, os processos de dispensa de licitação nesse momento do Covid. Pedimos também, é claro, sobre a questão de pessoal da prefeitura, sobre médicos terceirizados, também falamos sobre o SAMA do servidor, todos os estabelecimentos de saúde privados que têm convênio com o município também, nós pedimos aí a documentação, ou seja, tudo para que possa ser analisado junto com a competente equipe aqui da Câmara Municipal, para depois a gente tomar os próximos passos.
E nesse primeiro momento são processos relativos ao momento atual da Prefeitura?
Exato, a gente pediu sobre os 12 meses, né? A gente já, eu na condição de presidente, já deixei autorizado que qualquer tipo de documentação anterior aos 12 meses pode ser trazido ao CPI, que ele vai ser analisado da mesma maneira. Haja vista que na fala do secretário, quando ele veio aqui na Câmara, ele até disse que assim que ele assumiu a secretaria, já se havia compra de produtos com preço maior do que o praticado no mercado, que necessariamente precisaria de verificação. Isso é do mandato passado. Então, a gente não vai ficar só nesse mandato, como nos outros também. Então, qualquer tipo de sugestão ou qualquer tipo de denúncia, vamos dizer assim, que a população ou os vereadores acreditem que deve ser investigado na CPI, nós estamos recebendo e acatando com toda tranquilidade.
Além de Mantovani, fazem parte da CPI o vereador Sidney Teles, na relatoria, e os membros Alex Chaves, Mário Verri e Chico Caiana. A CPI tem prazo de 90 dias para apresentar um relatório. A comissão pode ser prorrogada em mais 45 dias. Nossa produção procurou a Prefeitura de Maringá. A assessoria de imprensa informou que irá atender a todas as solicitações da CPI porque confia no trabalho dos vereadores para confirmar a máxima transparência nos processos de compra e também os preços abusivos cobrados por fornecedores. O vazio sanitário da soja no Paraná começa no próximo dia 10. A medida atende a uma portaria da ADAPAR e é essencial para o manejo e o controle da ferrugem asiática, principal doença que ataca a cultura. As informações com William Sopa.
A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento alerta os produtores paranenses sobre o período do vazio sanitário da soja. Ele começa no próximo dia 10 e vai até 10 de setembro. A medida é determinada por portaria da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Neste período, fica proibido cultivar, manter ou permitir a presença de plantas vivas de soja em qualquer estágio vegetativo. Segundo a engenheira agrônoma e fiscal de defesa agropecuária da ADAPAR, Marlene Soranço, essa é uma medida essencial para o manejo e controle da ferrugem asiática, principal praga que ataca a cultura. Ela explicou que a estratégia ajuda a diminuir a presença contínua de esporos do fungo causador da ferrugem no campo, principalmente na entre-safra, pois ele permanece ativo em plantas vivas de soja. O gerente de sanidade vegetal da ADAPAR, Renato Rezende, detalhou que a mesma portaria fixa a data de 15 de maio como prazo final para a colheita ou interrupção do ciclo da soja. Segundo ele, o período que antecede o vazio sanitário da cultura é necessário para que os produtores, armazéns e responsáveis por estradas e ferrovias, por exemplo, possam realizar a limpeza e a eliminação das plantas vivas de soja. O manejo reduz a presença de esporos no ambiente e permite que as plantas de soja se desenvolvam inicialmente com baixa população da praga no campo. Isso contribui para a redução da quantidade de aplicação de produtos químicos para o controle da doença e ainda para evitar que o fungo desenvolva resistência às moléculas agroquímicas. A ADAPAR está alinhada com o Programa Nacional de Controle de Ferrugem Asiática da Soja do Ministério da Agricultura. O Paraná é o segundo maior produtor nacional deste grão. Na safra 2019-20, foram produzidas 20 milhões e 700 mil toneladas em 5 milhões e 500 mil hectares. Segundo estudos da Embrapa Soja, quando não são tomadas as medidas de manejo e controle adequadas, as perdas na produção causadas pela ferrugem asiática podem chegar a 75%. Repórter William Sopa.
No próximo bloco, uma psicóloga do esporte transporta as dicas de como lidar com momentos de pressão para os desafios da pandemia.
O Paraná em Rede volta já.